Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição das Conversas de Balneário. Hoje temos o Fábio Silva connosco. Vamos falar um bocadinho do Fábio e do desporto dele, um bocadinho fora do normal. Um desporto que se calhar o nosso público não acompanha tanto, mas que hoje vai aproveitar para ficar a conhecer. Antes de começarmos, eu queria aproveitar para pedir a toda a gente, ou para avisar que os nossos vídeos ficam aqui no canal do YouTube disponível mais cedo para os subscritores. Portanto, era muito importante para vocês e também principalmente para nós que subscrevam o canal, para ficar a par de todos os vídeos que nós vamos lançando aqui, primeiro do que toda a gente. Também hoje, pela primeira vez, vamos fazer um giveaway de algumas coisas. No caso, vão ser 4 DVDs do documentário que foi feito sobre o Fábio Silva. 4, será um por cada parte e será sorteado a partir dos likes que cada parte tiver quando do seu lançamento no Facebook. Portanto, ao fazerem like nas 4 partes que vão sair ao longo desta semana, habilitam-se a um DVD sorteado depois entre esses mesmos likes. Começando com aqui a nossa conversa com o Fábio, antes de mais agradecer ao Fábio a disponibilidade de vir aqui falar connosco. Já conheço o Fábio há algum tempo, já acompanho o trajeto dele há algum tempo, mas vamos, uma vez que o nosso canal começou com digamos que um investimento ou uma atenção muito forte no futebol, e o nosso público neste momento é essencialmente pessoal dedicado a esse desporto, eu pedi aqui ao Fábio que se apresentasse primeiro a ele, como homem, como atleta, e depois um bocadinho ao desporto dele, para esse público que está tão fora da realidade do Strongman como é o pessoal que está mais direcionado ao futebol.
Bom dia, obrigado pelo convite, por ter vindo cá ao vídeo do canal. Sou o Fábio Silva. Sou conhecido por ser o atual detentor do título do homem mais forte de Portugal. Sou atualmente o bicampeão, tenho alguns recordes também na modalidade. Compito cá em Portugal, mas também já estou a fazer várias provas a nível internacional. Este ano irei competir também lá fora em provas da etapa Pro. E é isto.
Ok.
Basicamente.
Tu, Fábio, como disseste, o detentor atual do homem mais forte de Portugal, 2 vezes, ganhaste 2 anos seguidos, em 2017 e em 2018. Este desporto aqui em Portugal não é muito conhecido, como tu sabes, e se bem que, por exemplo, em países como a Islândia, os atletas têm um estatuto muito, muito forte entre a população. Explica-nos mais ou menos em que consiste o Strongman e como é que se processam as competições de Strongman, que é para o pessoal ficar dentro da modalidade.
Pronto, a modalidade é um desporto de força bruta, também envolve técnica, também envolve um bocadinho de endurance, também dependendo do evento que é. E pronto, agora para o... Uma maneira fácil de atualmente explicar é o desporto que o grande Toro Montanha, o ator do Game of Thrones, faz. É uma maneira fácil de meter por dentro a maior parte do pessoal, porque não conhecem o desporto, mas conhecem agora o ator e o homem que é, e dá para terem ideia.
Achas que o facto de por exemplo, termos o Thor, que se tornou uma figura muito conhecida por causa da série, achas que esse mediatismo que ele tem acaba por ser positivo para o desporto, ou se calhar pode ser negativo, uma vez que depois as pessoas acabam por conhecer só aquele atleta e não conhecerem o...
Não, eu acho que está a ser mesmo muito bom o que o Montanha está a fazer, está a catapultar a modalidade para níveis que nunca teve. Ele desde que entrou na modalidade, que praticamente que os seguidores dele, toda a malta que seguia a modalidade, que praticamente que dobrou. Por isso, ele, por mais que ele que fique como sendo o atleta de Strongman, acaba sempre por trazer muitos mais muito mais público a todo o resto da modalidade.
Só para contextualizar o Thor na modalidade, neste momento o Thor, em termos de ranking no Strongman, ele é efetivamente o melhor ou é só o mais conhecido por ter entrado na série?
O Thor é o mais conhecido e é atualmente também o número 1.
Mas antes, quando entrou na série no início...
Andava ali no top 2, top 3 durante muitos anos.
Só agora...
Mas ele atualmente é o bolador.
Exatamente. Pronto, puxando novamente a conversa mais para ti. Este é o teu desporto atual, mas tu tens um trajeto em vários outros desportos antes de chegar aqui. Começaste no handball, por exemplo. Antes de mais, o que é que te leva até ao handball?
O handball foi mesmo por tinha um grupo de amigos que também treinavam. Eu na altura estava parado, tinha feito futebol mesmo em puto. Aquele futebol que ia para lá para brincar, mas foi um amigo ou outro que me levou para o handball, foi mesmo por aí.
Hoje em dia não segues a modalidade sequer?
Não, nada.
E depois, a seguir ao handball, para onde é que passaste?
Depois do handball, comecei a competir, entretanto comecei a treinar, comecei a competir em powerlifting, que é uma modalidade que envolve o presso de peito, o agachamento e o deadlift, o peso morto. A partir do powerlifting treinei, à medida que ia competindo em powerlifting, também treinava em kick, em artes marciais, mas em 2008, 2009 foi quando fiz a minha primeira prova do homem mais forte de Portugal. Era um sonho que tinha desde puto, competir naquela prova, porque já havia as provas que dava no Eurosport, pá, e aí era completamente fã pelos atletas profissionais, alguns com quem eu, entretanto, já competi contra eles, e foi tudo a partir daí. A partir de 2008, 2009, entrei para o Strongman e fiquei.
E essa primeira prova, como é que descreve-nos mais ou menos? Primeiro, como é que tu vais lá parar? Se há um processo de seleção, são vocês que se propõem a ir, como é que foi isso?
Eu na primeira prova, eu tinha uma... havia uma rapariga, uma colega que falava com ela através de um fórum que havia na altura, que era o fórum bodybuilding.pt, antigamente não havia redes sociais, nada, o que nós tínhamos para ter alguma informação era um fórum ou uma página outra da internet. E essa minha colega que conhecia pessoalmente o Adérito Santos, que era na altura o homem mais forte de Portugal. O Adérito é de Aveiro, aqui perto. Ela falou com ele no instante mostrou-se receptivo a que fosse lá treinar com ele para me ajudar e foi assim.
Uhum. Ok. E a prova em si, como é que correu?
Correu bem, fiquei em terceiro lugar, tinha 18 anos na altura. Já quem ganhou a prova já foi o Adérito, na altura, que era o homem mais forte de Portugal na altura e atualmente ainda compete a um nível muito bom. Mas durante a prova só fiz praticamente merda. Fiz tudo muito mal, vomitei a meio da prova no meio de umas bolas Atlas que podia competir, que ele foi completamente tudo ao contrário, mas pá, foi a minha primeira experiência, mas a nível técnico correu muito mal.
Além de ti, do Adérito, dessa altura ainda há algum pessoal que esteja a competir?
O Luís Batista também. Há malta que competia naquela altura, mas que atualmente ainda não compete, mas que está dentro da modalidade, mas agora pouco mais.
Sim. Ok. Ainda dentro da tua vida pessoal, pronto, é uma modalidade exigente, força bruta, já percebemos isso. Um atleta strongman como tu, o melhor nacional, o teu dia-a-dia é obviamente influenciado por isto.
Claro.
Não é? Isto não é um desporto que tu possas fazer em função do teu dia-a-dia, não, tem que ser um bocado ao contrário. O teu dia-a-dia tem que ser feito em função do desporto. Explica-nos mais ou menos como é que é um dia normal de strongman.
O meu dia perfeito de strongman é acordar, comer, voltar a dormir um bocadito, voltar a comer durante o dia todo e treinar ao início e meio da tarde, estar em casa, voltar a comer, descansar, dormir. Esse é o dia perfeito. Claro que por enquanto para mim ainda não dá, que eu trabalho, então, mas tenho que, quem tem, acordo de manhã, tenho que ir trabalhar, faço a minha comida e o meu trabalho mais conforme o treino que vou fazer e nunca ao contrário. Eu faço a minha vida de volta ao treino e de volta às provas que vou ter e, por enquanto, como atleta amador, cá em Portugal não há nenhum profissional ainda. Quero tentar ser o primeiro a ser profissional da modalidade, mas por enquanto é um bocadinho complicado. Tenho mesmo que... Eu, para ter tempo para ir trabalhar e depois para ir treinar, há muita coisa que tenho que deixar de parte para poder treinar da melhor maneira, descansar.
Então, basicamente, vamos aproveitar para meter aqui a questão do Pedro Correia. Ele deixou lá a pergunta no nosso Facebook para ti, que é basicamente para explicares o porquê deste desporto, uma vez que também é um desporto que o Pedro desconhece e muita gente também nos segue, não está habituado a ter o desporto no centro da sua vida. Normalmente o desporto é um acessório e no teu caso tem que ser ao contrário. O porquê deste desporto? E ele deixa aqui uma pergunta muito curiosa, que é: que qualidade de vida é que tu achas que, ao praticar este desporto, que qualidade de vida é que tu achas que vais ter, por exemplo, aos 70 ou aos 80 anos? Uma vez que, como ele aqui levanta a questão e bem, este desporto poderá ser um bocadinho violento, por exemplo, para a zona lombar e para os joelhos. Pronto, e é aqui um bocadinho o porquê do desporto e como é que tu vês o teu futuro em termos de saúde?
O desporto não poderá, ele é mesmo muito bruto. É um desporto, para mim é dos desportos mais violentos que pode haver para o corpo, tirando obviamente os desportos de combate e tudo isso. Mas é um risco em que eu atualmente não penso. E que eu tenho que meter um bocadinho de parte. Porque eu todos os dias no treino, nas provas, mesmo a comer, nós não fazemos o que é suposto o corpo fazer. Temos que fazer um bocadinho ao contrário, temos que passar sempre aquele limite todos os dias, tanto a treinar como a comer. Eu acredito que não vai ter, não é nem de perto nem de longe, um desporto que me vá proporcionar uma qualidade de vida igual a que se eu andasse aí a correr, a nadar, por aí. Mas é um sonho que eu tenho, quero ser o mais forte que conseguir durante a minha carreira. Bem, atualmente eu estou preparado para um dia ter um bocadinho de um efeito secundário a nível de lombar, de joelhos, mas por enquanto tenho que meter isso um bocadinho de parte.
Portanto, tens a plena noção que não é um desporto que dê saúde?
Não, feito... Feito dentro do limite, não é por aí além. Até porque eu tenho muitos amigos que treinaram futebol, handball, e já foram operados a mil e uma coisas, e eu atualmente ainda não tive nenhuma lesão grave, mas sei que poderei ter a qualquer momento, mas não posso atualmente preocupar com isso.
Vou-te fazer uma pergunta, fugindo um bocadinho ao âmbito deste desporto. Eu tive um treinador que uma vez disse que nenhum desporto de alta competição dava saúde.
É verdade.
Nenhum? Concordas?
Para mim, passando aquele limite para ser o melhor de todos, não há nenhum que dê saúde.
É, concordas com isso?
Concordo.
Em termos de lesões, falaste que, portanto, lá está, não dá grande saúde. Em termos de lesões, até hoje, o que é que tiveste, ou se tiveste alguma coisa que tenha afetado?
Até hoje tudo o que tive foi pequenas rupturas musculares. Tudo que com um bocadinho de descanso e um bocado de breakout dos treinos que recuperei, mas até agora nunca tive que ser operado a nada, a nenhum ligamento, tendão, nada.
Mas é frequente as lesões?
É frequente, é frequente.
Então achas que no teu caso isto está a ser sorte, ou achas que isso também é um bocado da propensão física do atleta?
Também a maneira como treinamos também tem muito a ver, claro, mas o problema é que nós, principalmente em prova, temos que passar aquele limite. Temos que fazer mais uma repetição com o outro, meter mais um quilo ou dois com o outro, temos que ser mais rápidos ou andar mais um metro com o outro, e é aquele limite em que sabemos que o corpo não aguenta, mas que tem que ir, que por vezes dá o clique e há algo que rasga no corpo. E é aquele momento em que temos que parar, ser operados e tudo.
Uhum. Pronto, para fecharmos um bocadinho o capítulo aqui do desporto e da maneira como tu lidas com o desporto, há um tempo atrás, é um tema que é recorrente, há um tempo atrás vi o Nuno, que é o organizador das tuas provas, ele partilhou uma coisa nas redes sociais relativamente ao facto de de em alguns países ser normal os miúdos começarem a fazer musculação muito cedo. Ele até partilhava o vídeo de um miúdo pai de 10 anos a fazer peso morto. Qual é a tua opinião sobre isso? Achas que há uma idade, como é pregoado muito no meio, a partir da qual as pessoas devem começar a praticar musculação e nunca começarem antes, ou achas que é bom começar-se a meter alguns hábitos no início?
Não, o ideal para quem quer seguir o desporto é começar lá desde o início. Eu sou da altura em que fui treinar com 14 anos e havia aquele mito de vais treinar, vais ficar pequeno, vais ter daqui a... Quando tiveres 20 aqui, estás todo partido, estás todo empenado. Pá, ainda bem que eu não ouvi ninguém, continuei a treinar e atualmente sei que quem for treinar com cuidado, quem souber o que tiver a fazer, que é muito benéfico. Uhum. E que, se formos ver exemplos da halterofilia, das grandes potências mundiais, como a Rússia, a China, por aí, todos os grandes campeões começaram a treinar desde os 7, 8 anos. Uhum. E atualmente são atletas olímpicos, com uma vida completamente normal, com um corpo completamente normal para o desporto que é.
Uhum. Ok, pronto. Em termos da vida pessoal do Fábio, o capítulo fecha-se aqui. Nós vamos agora começar a falar um bocadinho sobre o meio strongman propriamente dito. Mas eu vou começar isto por falar precisamente, novamente, especificamente no Fábio. Tu tens aqui, e dizias no início, tens uma série de recordes nacionais. Diz-nos, se calhar, alguns deles, como ponto de partida.
Tenho o recorde do log lift, com 160 kg. O log lift é um tronco metálico em que temos que pegar o chão, meter ao peito, e do peito temos que levantar acima da cabeça. Tenho também o recorde...
Que é quanto? Desculpa lá, o recorde. Tens o log lift, qual é o peso?
160.
160.
O recorde do mundo é 228 quilos.
Uhum. Está quase.
Tenho também o recorde do deadlift do tire deadlift, com o peso morto com pneus, ou uma barra mais alta do que... A barra fica a uma altura mais alta do que uma barra convencional.
Que é de?
De 400 quilos também. E tentei bater no passado domingo um recorde do deadlift convencional, mas que ficou por terra.
Mas qual é o atual?
O atual é 350. Eu ia tentar bater essa marca no domingo passado.
E quem é que tem os 350 aqui?
É o Sandro Eusébio.
Ah,
é um powerlifter. É o melhor powerlifter em Portugal.
Começando, abrindo o leque, pegando nessa questão dos feitos, e porque também vais ter agora a Champions League outra vez, e já vamos falar o que é isso, a Champions League, como é que é o relacionamento, e uma vez que isto aqui é, interessa-nos, apesar de ser um desporto individual, não é? Aqui nós pegamos muito na questão das histórias do balneário, como é que é o relacionamento entre o pessoal do Strongman em Portugal?
É bem, eu acho que é como quase em todo lado, a malta à partida dá-se tudo bem, mas há sempre ali um ou outro que... Que a malta que não fica ali no grupo, mas por norma todos se dão bem. Claro que há aquela rivalidade que me querem ganhar a mim ou querem ganhar a outro, pá, mas eu acho que faz parte também, tem que haver também na prova e àquele nível, não podemos ser todos amigos, dentro da prova, claro, mas eu acho que faz parte e é aquele picar de um atleta ou outro que às vezes dá vontade a mim ou a outros de treinar mais, de comer mais, de ir à prova e tentar mostrar que ele está enganado, por isso é tudo. É um ambiente saudável, pronto.
Vocês já foram, vocês vão frequentemente à Inglaterra, por exemplo, em grupo, não é? Coisas organizadas pelo Nuno, que é uma das pessoas que eu queria um dia apanhar cá também. Vocês... tens alguma história assim engraçada que possas ou queiras partilhar, isto lá está, ninguém vê, que queiras partilhar dessas viagens assim, não precisas falar em nomes, nem...
Sim, não há assim nada de mais.
Vocês chegam, vão todos à igreja, vão para o hotel, de manhã voltam à igreja e depois vão competir.
Comendo, vamos competir, quando acaba a prova vamos todos dormir e está feito.
Ah, é só?
Está
feito. É sempre assim as provas?
Não, é tudo, até a prova é um bocado, temos a prova na mente, tentámos fazer ali a nossa vida para não estragar a prova, para podermos ir na melhor forma possível, uhum. Até lá, porque às vezes fora do país é complicado porque a comida é diferente, temos a viagem de avião, muitas vezes temos que ainda pegar um carro e ir para a prova, mas depois a prova para mim acaba aquela parte da competição e quero um bocadinho aproveitar um bocadinho de onde estou. Eu posso dizer que na última prova que eu tive lá fora foi a Espanha em Sevilha e eu estava a acabar, e a prova ainda não estava a acabar, faltava um evento para a prova acabar, ainda íamos acabar aquele evento, ainda íamos ao pódio receber a medalha, a taça e isso tudo. E o Roberto, que o Roberto é o homem mais forte da Espanha, que tu também conheces, já me estava a dar uma cerveja para a mão, abriu-me e já estava a dizer: Fábio, bebe, vai ao hotel, toma banho, veste e vamos, parte e festa. E pronto, isso é um bocadinho também da...
Ainda faltava um evento.
O Roberto gosta muito de curtir também. E pronto, mas acho que faz parte também.
O Roberto foi aquele rapaz que veio de Vigo para treinar contigo aqui em São João e foi parar a Lisboa.
E foi para Lisboa.
E chegou a Lisboa a perguntar onde é que estavas.
O Roberto é de Vigo, tinha que ir a Barcelos. Lá se enganou e foi ter a Lisboa. Chegou a Lisboa, ligou ao meu amigo a dizer que estava a chegar a Barcelos e disse que estava a chegar lá e ele perguntou onde é que ele estava. E ele respondeu que estava em Lisboa e ele: olha, não é aí, pá, é Barcelos, anda para trás.
E saiu mal do meu retorno e foi para Lisboa.
E durante a viagem toda, o Roberto ainda se lembrou: ora bem, o Fábio fica a caminho, acho uma boa ideia ligar-lhe e treinar com ele. Só que o problema é que ele não me ligou. Ligou-me quando já estava ali no ginásio à minha procura. Ligou-me a funcionar àquela hora, era 3h30, 4 da tarde, a dizer: Fábio, está aqui um amigo teu, o Zigante, a perguntar por ti, quer treinar contigo. Por acaso naquela hora estava a treinar, falei com ele, veio ter onde eu estava a treinar e pronto. O Roberto é aquele que estavas aqui 3-4 horas só a contar histórias.
Okay.
Mas que por outro lado, é o homem mais forte de Espanha.
Ele vai convosco à Champions League.
Vai.
Pronto, a questão da Champions League, já competiste na Champions League. Explica ao pessoal o que é a Champions League, porque estão habituados a ouvir falar em Champions League e o contexto é completamente diferente, não é propriamente campeões, eles são selecionados. Explica aí mais ou menos como funciona o circuito.
Pronto, a Champions League é o tour mundial da modalidade. Há atualmente 16 provas durante todo o ano em todo o mundo. Portugal este ano vai receber de novo uma delas, que vai ser na Apulia, dia 10 de agosto. E pronto, bem, aquilo é um campeonato em que no fim dá o vencedor de todas as provas. Uhum. Cá em Portugal vou eu competir, vai o Adérito e vai o Luís, porque somos portugueses, pronto. Porque estamos um bocadinho aquém do nível dos atletas que vêm cá profissionais. Mas, basicamente, para a malta do futebol entender, aquilo é um bocadinho, é como a Liga dos Campeões do futebol, só que na minha modalidade.
Sim, mas quem é, no caso, a Liga dos Campeões, vão os melhores de cada país, mas neste caso vocês são selecionados, não é? Ou têm que atingir uma determinada marca para ir?
Assim, este ano quem vai à prova é o top 3 da modalidade. Do último homem mais forte de uhum, Portugal. Uhum. E por norma é assim, mas sempre o top 2 ou o top 3 à Liga dos Campeões que há no dia a seguir. E, claro, tirando os atletas prós que vêm cá a competir, estão o ano todo a competir e vem ali aquele top 5, top 8 que está a competir para a final no ano. Nós portugueses, como a prova era organizada cá, o Nuno tem o Nuno pode convidar os atletas também da casa para ir ao evento e é por aí.
O Nuno vai ser a cara, entre aspas, do evento outra vez aqui? Ou...
O Nuno é o responsável pela Liga dos Campeões cá em Portugal.
Já temos nomes de alguém do pessoal internacional que vem cá para a Champions League ou só sabem os vossos três?
Vou eu, o Adérito Luís, como falei há bocadinho, bem o Roberto, o espanhol. Bem também, soube ontem, bem também o homem mais forte da França. A nível de prós, ainda não acerto quem vem, até porque daqui até lá ainda falta um bocadinho e há provas pelo meio, em que alguns atletas podem escolher não ir a esta etapa e ir a outra, ou ao contrário, mas à partida vamos ter cá o atual detentor do título da Liga dos Campeões, que é o Dani Zagueris, vamos ter também à partida o Christoph, o polaco, Poderá vir também cá o Egger, que é o irlandês de 2,13 metros, teve cá há 3 anos. E pronto, é um bocadinho. Quem depende um bocadinho da altura de forma em que o atleta estiver. Mas uma coisa certa, quem vier cá é ali o top 5, top 6 são os prós da liga.
Não há esperança de vermos a montanha, por exemplo, ali?
Não. O Thor só compete ali em duas, três provas ao ano, que são aquelas que é o topo da mobilidade.
Ok, pronto.
Mas o Thor começou não, ele andou muitos anos a competir no Tour da Liga dos Campeões.
Não se pode, ao contrário do futebol, não se pode considerar que é a competição topo, então, do Strongman?
Não, é a competição topo a nível de campeonato, porque é uma competição que decorre durante o ano todo em todo o mundo, e só ao fim do Tour Mundial é que determinam quem é que é o campeão. Isto para a malta do futebol ter uma ideia, é como a Liga dos Campeões, também passa os grupos, oitavos, quartos, final, por aí. E depois também há o Mundial de Futebol, há o Europeu, é diferente, claro.
São eventos pontuais.
Yeah.
Diz-me uma coisa, porque é que vocês, para finalizarmos a questão da Champions League, porque é que vocês, os três atletas de Portugal, não vão lá fazer uma prova lá fora da Champions League, só fazem a vossa aqui? Aliás, já explicaste porque é que são vocês que vão fazer a daqui, mas porque é que, por exemplo, havendo como aquela que não costuma fazer no México, porque é que vocês não vão lá?
Pronto, essa que estás a falar do México, não dá mesmo para ir, porque é a final. Uhum. E só vai mesmo o top 10.
Uhum. Exato,
àquela prova. Mas em relação à tua pergunta, claro, se não podemos ir a uma prova na Finlândia, na Noruega, por aí, podemos ir. O problema é que atualmente não temos um nível ainda para ir lá competir, porque nós estamos a competir cá em Portugal um bocadinho por sermos os anfitriões da prova. Já houve atletas a ir lá fora a competir, o Adérito já foi competir ao Brasil, mas foi o Arnold, que é totalmente diferente. O Sandro Eusébio já competiu em Gibraltar, também na Liga dos Campeões. Eu quero ir também a uma prova, eu estamos a boa provas lá fora também, mas é muito complicado para nós portugueses poder ir lá fora e competir diretamente com atletas prós que estão habituados a correr o campeonato durante o ano todo.
Uhum. Pronto, no futuro próximo, ou para este ano, as tuas provas, que é que contas fazer? Já disseste, tens essa da Champions League que será próxima no dia 10 de agosto na Praia da Apúlia, mais, contamos se calhar contigo no Homem Mais Forte de Portugal, outra vez.
Vou agora dia 30 de maio à Hungria, vou com o Luís, vou com o Eric Pegoraro e vou com o Arthur. Aquilo é um torneio de países, é Portugal, Itália, a Ucrânia, a Hungria, a Sérvia, a República Checa e mais um país, penso eu. Depois de dia 10 de agosto tenho até uma Liga dos Campeões na Apúlia, que vai ser para mim uma das provas em que tenho que estar no meu topo de forma. Em setembro, ainda ninguém sabe, mas vou à Lituânia, tenho duas provas na Lituânia, uma a seguir à outra. Vou ao Campeonato Mundial de Log Lift, competir na categoria Pro. No dia a seguir também tenho o Savickas Clássico, também na categoria Pro. Que vou à partida, vou competir também contra um dos que para mim é o homem mais forte do mundo sempre, o lituano Zydrunas Savickas. E em outubro tenho de novo o homem mais forte de Portugal, em que vou tentar ganhar de novo e para ficar com o tricampeonato.
Tu tens expectativa com alguma destas provas, principalmente aquelas lá fora, que possam abrir as portas da profissionalização?
A Liga dos Campeões poderia abrir, mas tinha que ficar aí num top 5, top 4, por aí. A prova em que eu vou apostar mais este ano, claro, sem ser a Liga dos Campeões e o mais forte pessoal que quero ganhar, é a prova que te falei na Lituânia, porque vou competir a nível pro. Claro que eu vou tentar, é uma prova em que eu vou tentar não ficar em último, mas mesmo ficando em último, Se eu tiver ali uma marca ali de, se calhar no log de 180, 190 kg, é uma marca que provavelmente na próxima época me vai abrir muitas portas a nível internacional
e
em provas.
quando se fala em profissionalização, Fábio, só para o pessoal ter uma noção, o que é que isso acarreta? Ou seja, o que é um atleta profissional, basicamente é o quê? É tu receberes dinheiro dos patrocinadores, há uma entidade organizadora de Strongman que vos apoia, como é que é isso? Porque não há equipas, não há... Como é que isso funciona?
Certo, ser pro é basicamente poder viver do treino, das provas. Não há nenhuma equipa, não há nenhuma federação, não há um salário que recebemos, mas claro que um atleta profissional vai a muitas mais provas pros durante o ano, provas lá com um prémio monetário um bocadinho alto, que não é alto, no meu entender, para o desporto que é, mas é alto para a realidade que é em Portugal. Dá para viver a treinar, dá para viver para ter uma dieta boa e pronto, não dá para ficar rico, como outro tipo de nível pro num desporto qualquer, principalmente como o futebol, não é? Uhum. Mas claro que dá para viver bem daquilo e fazer o que queremos.
Já que falaste na questão da dieta, explica-nos a base da tua dieta. Implica sacrifícios, mas se calhar não aquele sacrifício que a pessoa está habituada a ouvir falar em termos de dieta. Tu tens que fazer sacrifícios, mas é se calhar porque tens que comer mais do que aquilo que queres.
Claro, é ao contrário. Normalmente as pessoas falam da dieta, mas é de cortar ao dente, comer menos. Nós é ao contrário. Pelo menos eu, o meu tipo de corpo, o meu... E a nível de Portugal também, somos um povo que não é muito grande, comparativamente a povos do leste e do norte da Europa. Temos que forçar, se os atletas prós, por normas, ou têm que comer mais e forçar um bocadinho a comer, então imagina nós. Temos que, eu, para uma prova importante, ando o dia todo praticamente a empurrar a comida. Eu acordo com a comida ainda durante o dia anterior, vou para a cama a abarrotar da comida, voltou a treinar com comida no estômago, ainda, se for preciso, ainda como durante o treino. É complicado, mas faz parte.
Pronto, vocês têm que ser, para construir, digamos assim, esse corpo, a vossa base é mais proteína, mais...
É tudo, é hidratos, gordura, proteína, tem que ser um bocadinho...
De tudo.
Um bocadinho não, tem que ser de tudo, muito.
Muito de tudo, exato. Pronto, passando, fugindo agora então ao contexto do teu desporto e mais àquilo que tu vives no teu dia-a-dia em termos de interação com as pessoas que te rodeiam. O ginásio onde tu treinas, que permite lá treinar, tu tens que o partilhar com todas as outras pessoas que lá andam. Quem frequenta o ginásio sabe que aquilo, como eu já disse há um bocado, é uma espécie de um jardim zoológico. Tu tens de tudo, não é? Apanhas ali de tudo, pavões, peruas, galinhas, apanhas de tudo. Tu, como é que olhas um bocadinho para esse ecossistema do ginásio? Há algumas coisas que tu vês que te fazem confusão? Achas que toda a gente tem direito a viver? Como é que tu lidas um bocado com isso?
Opa, toda a gente tem direito a viver, mas não é no mesmo lugar que eu. Opa, claro que há lá malta que vai para aquilo, para treinar, treinam e vão embora, até falam um bocadito para... Pronto, mas a maior parte está lá, é para o convívio, vão para lá para se mostrar, tanto homens como mulheres, pá, é um bocadinho por aí. Os homens vão para lá com o braço aberto, fazer barulho, as mulheres vão para lá com aquele outfit de Mulher Maravilha e depois, não olhes para mim, é um bocadinho por aí.
Achas que o ginásio, ir ao ginásio, neste momento é mais uma cena de vaidade do que propriamente de treino?
É, ou... ir é um bocadinho mais por vaidade, por convívio, passar tempo. Ir, agora treinar é diferente, agora, mas a maior parte do pessoal está lá, é mesmo por convívio, passar tempo, não querem estar no café, estão lá. Uhum. E claro que estraga o treino depois de quem quer treinar realmente.
Pronto, nós, eu sei que as pessoas interagem muito contigo lá no ginásio e não só no ginásio, mas principalmente no ginásio, há muita dinâmica deles de pedirem conselhos. E desses nós já vamos falar, mas também há quem tente explicar-te como é que tu tens que fazer as coisas, não é? Tu tens que levar muitas vezes com o número do gajo que, pronto, pá, acha que sabe e que vai ensinar um homem mais forte que tu. Isso acontece frequentemente?
Acontece.
E qual é a tua reação com isso?
Bem, eu por norma fico ao lado, rimo, Eu eles até agradeço. Oh, pá, a malta que às vezes que nem o mínimo básico sabem treinar, pá, mas temos que levar com eles, não é? Não posso pegar neles e bater neles. Também não convém ser mal educado. Pá, por norma,
poder podes, não deves.
Não devo, pronto, sim, não devo. Exatamente. Porque depois um gajo é mal educado, ah, é o bruto, é o grande, é o forte. Claro. Pá, e é um bocadinho. Claro que aliado tudo. Mas é ali, é em todo lado.
Sim, eu quando digo
em todo lado.
É ali, não é?
Há sempre alguém que pensa que sabe mais que o outro. Pá, eu quero aprender sempre tudo. Quero ser um homem muito grande, ou pequeno, novo ou velho. Pá, se eu vir que aquilo é útil, eu até meto no treino, meto no dia-a-dia. Ora, que a maior parte das vezes vem-me querer ensinar merdas que eu que sei, pá, que...
Que foi a mais caricata que já te tentaram ensinar?
Opa, e aqui há pouco tempo estava a fazer agachamento, que é uma merda que eu faço há anos e que é típica mesmo do nosso desporto, e veio lá um dizer-me que estava a fazer aquilo mal, que estava a ir muito abaixo, estava a ir com o rabo muito para trás, pá, qualquer merda assim, pá, eu agradeci, pá, pô. Não, nem sei até isso, pá, olha que quem te ensinou, fodeu-te bem. Ele pegou, olha para mim e foi-se embora, pá, um gajo vai fazer o quê?
Claro.
Não é?
E ao contrário, tu tens a tendência de quando vês o pessoal a fazer mal, gostas?
Quando me perguntam, eu no que puder, eu tento ajudar. Quando eu vejo que não perguntam, eu por norma também digo, mas só digo a primeira vez. E quando digo a primeira vez e dizem, pá, pronto, ok, e a segunda vez estão a fazer mal, pá, eu a partir daí já não digo nada.
As redes sociais, e tu és uma pessoa relativamente ativa, principalmente no Instagram, vocês, para ti e para o pessoal do culturismo, etc., é um bom polo para vocês se promoverem e obterem apoios, patrocinadores, porque também é de interesse deles, mas também calho-te muitos malucos na caixa de correio, não é? Como estavas a dizer também. Já te aconteceu, olhando para o panorama do Strongman, acontece pessoal que quer começar a competir vir-te pedir conselhos? Como é que tu costumas gerir essa situação?
Acontece, por norma, vem perguntar ou é perguntas a ver com a dieta ou com o treino, só que as piores são aquelas do género que, olha, eu gosto muito da modalidade, como é que eu faço? Pá, é uma pergunta que eu ia estar ali
duas horas
a tentar responder o mínimo, pá, e quando é assim tento sempre delegar para algum vídeo, para algum programa que tento falar um bocadinho daquilo. De dieta, pá, mas de dieta e de treino também há cada pergunta mesmo que fico a olhar para aquilo e muitas vezes sou obrigado a não responder porque eu nem tenho resposta para aquilo. Mas a última que me perguntaram no lugar de dieta foi, era um miúdo que comia 3 ovos por dia, logo foi, e bem perguntar se, olha, se comer 4 ovos vou ter muitas diferenças, vou notar muito, pá. A resposta é, vou dizer o quê? Pá, não, pá, é mais um ovo. Vou dizer, olha, não, calma, tens de fazer uma dieta, com tudo, com calma, pá, isso aí não...
Não tens como pegar nesse
opa,
tipo de...
Porque não dá... Porque pessoalmente é diferente, dá para ter uma conversa, dá para explicar tudo, agora a falar não, a escrever não, tem que ser perguntas mais objetivas, não é?
E gajos, pessoas, tipo fãs, pronto, tu tens uma projeção interessante, foste lá ao 5 para a meia-noite, tiveste naquela coisa do Got Talent, é o vídeo mais visto do Got Talent de Portugal, por uma diferença de não sei quantas milhões de visualizações. Aí tu nunca não tens aqueles fãs de um bocado coladões que vão para o Facebook ou para o Instagram só para mandar aquela mensagem de gosto muito de ti, ou tipo...
manda, mas é sempre, mas até há, por vezes até há malta que me vem ver, há sempre um ou outro que os caras nunca me beu.
Sim, o objetivo desta pergunta é muito, sentes que já tens pessoas que vão atrás de ti... para ver o Fábio Silva, tipo que já vão, por exemplo, daqui de São João da Madeira para a Apulia só para ver o Fábio, só para ver o Silvio.
Sim, há malta, tirando ali o meu círculo de família, amigos, que já vão ver as provas, muitas vezes até nem me conhecem, sim, até falam comigo na net, às vezes eu até falo, nem sei quem é, e depois dizem-me lá, olha, falei contigo tal dia, não sei o quê, pá, aí altamente, pá, é uma parte porreira.
Já tens uns fãs porreiros. Pronto, que muitos serão homens, mas gajas também deves ter.
Também tem alguma.
Tens saída com as gajas, sentes que há gajas que vão ter contigo, vão-te perguntar cenas, tipo, elas não querem ser strong women, elas querem falar com o grande. Não sentes um bocado essa cena?
Opa.
Não quero dizer que, não estou a dizer que dás bola às gajas, o que eu estou a dizer, já estás com medo da tua mulher, o que eu estou a dizer é, se tu não sentes que há gajas que vão ter contigo, só para não ter conversa, tipo, pá, isso acontece.
Ah pá, sim, mas...
Eu sou uma bomba sexual, mas isso comigo acontece-me, contigo.
Claro, sim, mas por norma é sempre a ver com o desporto, é, olha, grande vídeo, grande levantamento, pá, parabéns por aquilo, por acolá, nunca é assim nada... De estranho, nunca é assim nada de diferente ao desporto.
Uhum.
Por norma até, na verdade até pode ser, mas quando me dizem, pá, parabéns por aquela prova, gostei muito de te ver.
Sim, não sabes a intenção
quando tiveres uma prova, diz-me para te ver, respondemos consoante aquilo, não é? Agora, se é aquela verdadeira intenção ou não, pá, também não...
E tu não tens, sim, não tens, tipo, gajas, pessoas a pedir para tu, ah, pega-me, tipo, levanta-me, e nunca te aconteceu isso?
Tens, lá me aconteceu muitas vezes.
E tu pegas nelas?
Oh, pego, olha.
Claro, claro que pegas, tu não pegas.
Ou é para vídeos ou para fotos, mas é por causa, é o que me acontece mais.
Ah, tiveste de fazer, não foi lá no ciclo à meia-noite, não, no, não pegaste na...
Ciclo à meia-noite, peguei na Filomena e na Inês,
e no Got Talent
também peguei na Sílvia.
Sei. Já tens um currículo de...
E aí foi...
Já pegaste em muitas que o pessoal gostava de pegar. Talvez não da mesma forma. Pronto, sim senhora. Olha, só para finalizar, mudar a agulha para uma pergunta que falta. Como é que tu olhas para os outros esportes? Por exemplo, eu sei que tu não és propriamente fã de futebol, mas como é que tu, aliás, vou-te pôr a pergunta ao contrário, o que é que faz de ti um não fã de futebol?
Epá, eu não sou um não fã de futebol, eu simplesmente não tenho aquela atração de ver futebol constantemente, sempre que dá Portugal, eu gosto de ver, eu vou ver Portugal, sou fã do Ronaldo, pá, mas é mais por causa de quem é, sou fã do homem do também. Homem. Ah pá, eu não é que não seja fã de futebol, eu sempre que há um jogo de futebol estou com amigos e estou a ver, agora não vou daqui para, lá, daqui para ali para ver um jogo de futebol, não vou para um café para onde tenho a Sport TV, que eu não tenho, ou Eleven para ver um jogo de futebol, pá, eu não fico, passa-me um bocadinho ao lado, até porque eu acho que é um... Apá, eu admiro todos os esportes, o futebol também é um deles, mas para mim é um desporto, eu estou tão ligado, tipo sempre tão ligado a desportos um bocadinho mais de, pá, de contacto, de individuais, em que temos que por vezes disfarçar a dor, e o futebol, o futebol para mim tem um bocadinho de teatro a mais do qual que devia ter, até acho que é um bocadinho... que não fica a favor do futebol, a ver um bocadinho mais de teatro, a ver um bocadinho...
Estás
de...
a falar da parte do contacto?
A parte do contacto, sim, quando sim. Não é. E principalmente também aqueles tudo que há à volta do futebol, pá, de clagos, isto, daquilo, pá, eu acho que é um bocado, só quer andar à batatada, vai para o ringue, andar à batatada, não... Apá, e agora, tipo, a cena do lado da corrupção e tal, pá, é um bocadinho, vejo, eu acompanho um bocadinho o futebol, mas fico um bocadinho à parte daquilo.
Achas que para uma pessoa que... Pronto, é normal não nos sentirmos atraídos pelo desporto, pelo espetáculo em si, e achas que para uma pessoa que já, como tu, não é propriamente atraída por isso, o facto dessas coisas que estavas a falar que andam à volta de futebol, estas confusões, estas polémicas, isso pode ser ainda mais, afastar ainda mais o pessoal?
A meu ver é, para quem não é mesmo aquele fã ferrenho de futebol, acho que está a ver, ver situações de violência no desporto, ver jogadores tipo a simular faltas, ver às vezes toca-lhe num braço e ele agarra-se à perna, pá, é um bocadinho, tira um bocadinho daquela magia do desporto.
Acho que acabas por preferir desportos onde não há esse tipo de
ou que há, mas quando há, são logo, levam logo um vermelho, ou vão logo para fora,
é mais
duro.
Ok. Pronto, Pedro, eu pedia que me chegasse ali, faz favor, o papel. Nós fazemos uma coisa com o pessoal que é o já ou jamais. Basicamente nós vamos estar numa situação e tu tens que me dizer só se já aconteceu ou jamais não aconteceu. Vai haver uma pergunta que vou-te fazer, vai ser já ou jamais, mas num contexto diferente.
Mas eu tenho que explicar ou não?
Sim, eventualmente tens que explicar. Não são perguntas difíceis, pelo menos as que eu li, que o pessoal foi fazendo enquanto nós estávamos aqui a conversar. A que eu tenho para te fazer é básica. Obrigado, Pedro. Pronto. Então, eu vou começar, se calhar, pela minha. Imagina, pá, a minha é diferente, não é um já ou um jamais. É tipo uma situação que tu tens que escolher. E basicamente não é se já fizeste ou jamais fizeste, é se fazias já ou se jamais fazias. É uma situação hipotética. Portanto, imagina, tinhas a possibilidade de continuar a competir em Portugal, não é? Aqui, e eras maior da tua aldeia, ou ias continuar a ser maior da tua aldeia, não é? Ou diziam-te assim, pá, não, só podes fazer uma prova por ano, no estrangeiro, com os melhores do mundo, pá, mas sabes que tens a probabilidade de... Vai ser difícil que saias ali do top 3 de baixo. O que é que tu preferias? Preferias continuar a competir em Portugal ou virar-te apenas para o estrangeiro e andar lá a lutar com ao fim e ao cabo, pronto, a lutar com os últimos, que é o...
Não, preferia ir lá fora.
Era mais contingente para ti sair?
Era.
Ok, pronto, era o que eu sabia que ia responder. Pronto, então basicamente, temos aqui três situações. Também aqui, vou começar aqui por esta de baixo, que é um bocado também nesta da hipótese, se já ou jamais, eventualmente, pegar em pessoal para tu os treinares, para eles competirem.
Sim, não vejo qualquer tipo de...
Fazias isso fácil?
Sim.
E era uma cena que, se calhar, tu, quando um dia tiveste deixado de competir, eventualmente, pegavas ali...
Agora não, talvez mais tarde, quando tiver mais por dentro, quando tiver mais sabedoria, mais experiência, acho que não me estou a ver a mim, mesmo não tanto como, não continuando como atleta, quero estar sempre ligado ao desporto, à modalidade.
Ok. Sim, senhor. Pronto. Vamos então para outra. Se já fizeste, ou se já viste alguém fazer uma prova, assim mais bem disposto, e por bem disposto o que o meu colega quis aqui escrever é, por exemplo, sob efeito de um, sei lá, ou de álcool ou de alguma, uma substância qualquer que o pessoal, não estou a falar de doping, estou a falar daquilo que toda a gente sabe que estou a falar.
Sim,
já aconteceu estás o pessoal a competir em Strongman?
Sim.
Não vou falar em nomes, mas pronto, por acaso não estava à espera. O pessoal parece ser muito disciplinado e muito coisa.
É, mas há sempre ali um ou outro que curte party.
Ok. E agora, a última é, se já te apeteceu ir para cima de um juiz ou de um adversário durante uma prova? Tipo, viste qualquer cena que não curtiste e apeteceu-te mandá-lo assim logo?
Sim.
Já te aconteceu? Pá, e agora vais ter de dizer quando?
Opa! Quando?
Sim, se já aconteceu, em qual foi a situação?
Já aconteceu de eu ir a provas em que tinha algum atleta assim meio atravessado, pá, por meros da net, e eu sempre com a prova tento ficar um bocadinho de fora da net, mesmo quando ganho a prova, como tu sabes, pá, eu nunca faço grande espalhafato, pá, mas há a malta que é um bocadinho ao contrário, que antes das provas, ou até às provas, até tentam criar ali uma guerrinha ali na net, e por vezes também há alturas em provas em que fazem uma festa de uma maneira um bocadinho a mais do que devia, e às vezes dá vontade de ir lá, pá, de mandar uma boca ao gajo, qualquer merda, mas por norma eu aguento-me, pá, e tento sempre dar a volta lá na arena, e sabe melhor eu estar calado, fazer melhor que tal adversário, pá, e vir embora, como que se fosse uma merda normal, e o gajo ficar tudo encaralhado.
Exato.
Mas é normal, é aqui em todo lado.
E juízes? Nunca te apeteceu mandar vir com o juiz porque te pareceu que ele está a fazer qualquer coisa?
Ah, pá, eu já tive vontade por às vezes não me validarem um movimento que eu acho que era válido, ou por terem validado outros movimentos piores que o meu, Mas pá, eu também temos que dar o exemplo aos outros.
Claro.
Também é muito feio um gajo acabar o movimento ou o evento e estar ali à frente do povo, estar ali a mandar vir ou dizer as neiras. Pá, ficam quase mal e eu não ia ter moral em chamar a atenção tal pessoa daquilo se eu também fosse fazer aquilo. Uma coisa é reclamar com ele fora do evento ou depois da prova, outra é ali no meio, no calor do momento, pá, é um bocado de merda.
Ok. Pronto, pá, foi a nossa entrevista com o Fábio, agradecer ao Fábio ter vindo e lembrar o pessoal dos giveaways que estamos a ter e pedir que não se esqueçam de subscrever o canal e apoiar aqui o pessoal e de irem deixando questões quando tivermos novos convidados, vamos ter aí brevemente mais um. Obrigado a todos e até à próxima. Tá fixe.